Esporte na Rede.
Muito bom, então voltamos com o Esporte na Rede. Agora chamamos o repórter Eduardo Rocha para que ele informe a respeito da convocação da seleção brasileira e depois a gente vai falar aqui do Brasileirão da Série B com o Avaí.
É isso aí, Valmir Matos, o técnico da seleção, Tite, convocou os jogadores que vão atuar contra Argentina e Peru. O Tite revelou a terceira convocação dele como técnico nesta sexta-feira lá no Rio de Janeiro e esta lista vai servir para os jogos agora de novembro das eliminatórias, primeiro contra a Argentina no Mineirão e depois contra o selecionado do Peru em Lima. Na lista, Tite deu preferência aos jogadores que atuam no exterior, Valmir Matos, jogadores estrangeiros. Após falar em bom senso para não desfalcar os clubes brasileiros que estão na disputa do Brasileirão. Isso porque o campeonato não vai ser interrompido para esses jogos aí do dia 10 de novembro contra os argentinos e no dia 16 de novembro contra o selecionado peruano. O Brasil ainda está invicto desde a chegada do Tite, que tomou o lugar do Dunga. O Dunga, com 4 jogos e 4 vitórias, o Tite assumiu a liderança das eliminatórias com 21 pontos, um ponto à frente do Uruguai. Com a campanha, a seleção brasileira até subiu no ranking da FIFA para a terceira colocação. E a Argentina aparece na 5ª posição do ranking da FIFA, em 16º, e o time do Peru em 8º no ranking da FIFA. Agora veja aí, Valmir Matos, quem que ele convocou. Os goleiros são os mesmos: Alisson, Alex Muralha e Weverton. Os zagueiros: Gil, Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio e Thiago Silva. O Rodrigo Caio é do São Paulo. O Gil joga na China, Valmir. Os laterais: Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e o Marcelo. Olha o Marcelo aí de novo. Daniel Alves, Marcelo, né? Meio-campistas: Casemiro, Fernandinho, Juliano, Lucas Lima, Valmir.
É.
Lucas Lima, ao meu ver, não está em tão boa posição assim para ser convocado e vai desfalcar o Santos. Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Os atacantes: Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel e Neymar. Palmeiro, eu não concordo com o Tite quando ele diz que não vai convocar. Por que ele não vai convocar jogadores brasileiros, jogadores que jogam no Campeonato do Brasil, para não desfalcar os times? Ele convocou o Fagner do Corinthians, né? Convocou o Lucas Lima do Santos. Eu acho, Valmir, que o Tite...
Cheiro de negociação, é muito corintiano.
O Tite continua aquela mesma balada da convocação de jogadores que atuam no exterior.
Agora está tudo bem porque ele está indo bem e está ganhando jogos. A hora que a coisa apertar, parece que eu vou ver o mesmo filme.
Parece que no Brasil, o jogador de futebol, quando vai jogar no exterior, ele se torna um deus do futebol que não pode mais deixar de ser convocado. Eu acredito, Valmir, que a convocação de jogadores que jogam nos times brasileiros é benéfica para os times brasileiros, ao contrário do que se diz. É claro que vai ter um desfalque, mas isso aí não é problema. A vantagem é muito maior que o problema. Os times brasileiros que têm jogadores convocados para a seleção, imediatamente esses times, eles sobem, alcançam um novo patamar de negociação a respeito dos jogadores. O que não pode, Valmir, é um jogador ser convocado, depois ele é negociado, aí não para mais ser convocado para a seleção só porque foi jogar na China ou na Turquia ou na Ucrânia.
É sempre os interesses comerciais que estão e capitalistas que estão na frente.
É, Valmir, o selecionado brasileiro precisa olhar de perto e muito mais de perto os jogadores que atuam no Brasil, que é o campeonato mais importante do mundo. Em termos de apresentação de novos jogadores, em termos de apresentação de novos craques, o Brasil é realmente um celeiro. Então, a seleção brasileira precisa convocar os jogadores que atuam aqui em primeiro lugar só depois olhar os jogadores que estão atuando fora, Valmir, ao contrário do que é feito atualmente. Porque você insistir com Daniel Alves, com Marcelo, Casemiro, Fernandinho, o próprio Paulinho, Valmir, realmente é desanimador. Apesar da seleção estar vencendo, estar sendo vitoriosa, o que também não é muito difícil. Não é muito difícil a seleção ser vitoriosa jogando contra a Venezuela.
É uma lua de mel que a seleção está fazendo, está todo mundo
jogando contra
festa,
a Bolívia. Porque
está convocando tudo nos jogos jogo de interesse. O Tite saiu do Corinthians, então resolve convocar o Wagner, reconvoca o Paulinho e vem o outro que também está entendendo. Então está uma beleza. Esse é o futebol brasileiro. Então, tá todo mundo empolgado que o time está aí na liderança das eliminatórias. Esse é o futebol brasileiro que tomou 7-1 da Alemanha e que continua com essas convocações com interesses mercantilistas e comerciais aí, financeiros. É complicado. Bom, não dá Paulinho na seleção brasileira. E com todo respeito, jogou aqui no Figueirense aqui, mas Alex Muralha, goleiro da seleção brasileira. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. Então é o seguinte, nós já demos aqui os jogos, a classificação, dizendo que Avaí, Londrina, Brasil de Pelotas e Vila Nova, esses quatro já fizeram seus jogos. Então, a situação é a seguinte, teremos hoje o jogo do Ceará contra o Bragantino, Luverdense contra o Náutico. E amanhã teremos Oeste Bahia, Paraná e Vasco, o Paysandu e Goiás, Tupi e Sampaio Correia, Criciúma e Atlético Goianense e o CRB contra o Joinville. Então a classificação mostra o Avaí em terceiro com 54, Londrina com 52, fechando o G4. Só que tem que lembrar o Londrina que o Náutico ainda tem que fazer o seu jogo. O Náutico joga fora, mas joga com a equipe da Luverdense. O Náutico, se quer chegar, tem que tentar pontuar. A outra equipe que vem mais abaixo é o Bahia com 49, e o Bahia faz também o seu jogo. Joga no interior de São Paulo contra o Oeste. Depois, com 46, podendo ir a 49, é o Criciúma. Criciúma joga e deve ganhar o jogo. Amanhã, 7:30 PM, contra o Atlético Goianiense.
Precisa ganhar.
E o Atlético Goianiense, mesmo que venha a perder, ele ainda fica na liderança, porque o Vasco tem 54, a ganhar seu jogo vai para 57. E então é a situação que pode até reverter com o time do Náutico subindo e tirando o Londrina, que está no G4. O Bahia também pode se aproximar, chegando a 51, o que seria uma diferença de... Não, chegando a 52, seria apenas uma diferença de 2 pontos do Avaí. Bom, nós estamos vivenciando a 32ª rodada. Depois vão faltar apenas 7 rodadas para o final. E é interessante a Série B, está interessante. Lá atrás, ou seja, lá embaixo no rebaixamento, praticamente já estão aí fora, caindo o Tupi e também o Sampaio Correia. O Joinville ainda um pouquinho de esperança, mas o Joinville também vai ter que fazer bonito hoje contra o CRB, só que pega o CRB, que tem possibilidades, ganhando do Joinville, de ir para 49 e ainda tentar alguma coisa de G4 lá em cima. Então a situação do Joinville é muito complicada, porque pega um time que precisa pontuar, né, Rocha?
O Joinville realmente precisa mostrar aí agora nessa reta final uma injeção aí de ânimo, né? Um combustível a mais e vencer. Não pode pensar em mais nada, tem que pensar nas vitórias possíveis para poder aí esboçar alguma reação nesses últimos 21 pontos aí que vai disputar. Agora, a sensação realmente é o time do Avaí, Valmir Matos, que fez o seu jogo na rodada fora de casa, venceu o time do Vila Nova, que é um time muito perigoso. Eu até digo que é bem treinado pelo Guilherme e é um time que não costuma ceder aí os pontos facilmente, né? Da maneira como aconteceu lá no Serra Dourada. O Vila Nova vendeu caro a sua derrota, mas foi realmente surpreendido no final, no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, por uma jogada de contra-ataque, pela esperteza do Rômulo, que é um jogador inteligente do Avaí, que fez um lançamento muito bem calculado para o Tatá, que da maneira como pôde, alcançou a bola, conseguiu superar o goleiro e colocar a bola para dentro, Valmir, numa jogada muito difícil, e que ele conseguiu realizar com sucesso, trazendo os 3 pontos contra o Vitória. Então, realmente, foi um feito ao estilo do Avaí, por isso que eu digo que o Avaí realmente é um time de camisa, né? Camisa é um time clássico, é um time que tem realmente uma condição aí de se manter no G4 nessa reta final.
É, ou pega agora o adversário, teoricamente muito difícil na próxima rodada, só que teoricamente, porque na prática o time do Vasco já começa a ser muito cobrado, é um time que estava na liderança frouxo, disparado, e que vê comprometida essa sua liderança no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco, inclusive, que tem um compromisso, que joga o compromisso amanhã contra o Curitiba, deve ganhar, porque esse time do Paraná é muito ruim, esse time do Paraná, que vai jogar lá em Curitiba recebendo o Vasco, e o Vasco vem para Curitiba amanhã para tentar uma vitória. Se o Vasco for derrotado, surpreendido pelo Paraná, o Jorginho vai começar a ter crise dentro do Vasco. A situação vai começar a se complicar para o Vasco. É uma cobrança muito forte de buscar 6 pontos nesses próximos 2 jogos. E um é amanhã contra o Paraná. E depois o jogo que manda em casa na quarta-feira.
Por incrível que pareça, o time do Vasco chega aí nessa reta final, nesses últimos 7 jogos, com o perigo, o risco de ser superado pelos times que vêm de baixo. Não, e o Avaí é um deles.
Se, né? Se o Vasco der uma escorregada e não ganhar do Paraná,
pode ser,
ele vai ter que ir pra cima do Avaí na quarta-feira.
O Vasco, Valmir, pode ser ultrapassado por 2-3.
Sim.
Então a dificuldade do Vasco é muito grande, e o Avaí, se não vencer o Vasco na próxima rodada, o Avaí já fez o seu compromisso fora de casa, trouxe 3 pontos importantíssimos. Se não vencer o Vasco fora de casa, anormal.
Só não concordo com o que já disseram aí, que é uma gordura, não tem nada de gordurinha.
Não,
o time
existe.
Não está classificado ainda, não tem nada de gordurinha. Não vamos antecipar aí, porque já tem gente aí na praça aí dizendo que, para os jogadores dizer qual é o segredo do sucesso, o Avaí não tem sucesso nenhum.
O Avaí tem
condições.
O Avaí condições.
Vai ter sucesso se ele passar para a Série A. Ele ainda não está com sucesso. Vamos devagar, para que de repente esses atropelos, essa empolgação aí, de repente dá errado.
Eu já vi esse filme. O Avaí tem condições, Valmir, de vencer o time do Vasco lá dentro de São Januário.
Pode vencer, por que não? Teoricamente é um time inferior.
Sim.
Mas só que no momento atual, pelo que está focado no jogo, pela realidade do campeonato, o Avaí pode ir lá e vencer. Até porque pega um Vasco sob pressão. A pressão é grande, a cobrança é muito grande. E tem um detalhe: se o Vasco não ganhar do Paraná e não conseguir uma vitória contra o Avaí, a casa cai na próxima quarta-feira em São Januário.
A dificuldade do Avaí, ao meu ver, estará no jogo em casa. Primeiro contra o Paraná. Acredito que deva vencer.
O Paraná, quem joga com o Paraná ganha. É muito ruim esse time do Paraná.
E em segundo lugar contra o time do Náutico.
Aí sim.
Na 36ª
aí
rodada.
Aí pega um adversário com qualidade, um time que tá bem e que é muito difícil.
O problema do Avaí, Valmir, é que na última rodada, ou na penúltima rodada, o Avaí pega o Londrina fora de casa. E o Londrina vai estar na briga, o Avaí na briga, então vai ser um grande jogo de futebol. E o Avaí vai fechar a Série B jogando em casa contra o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, no momento, Valmir,
foi um dos melhores times no primeiro turno, mas caiu agora, caiu muito.
E realmente foi o Brasil
inclusive,
de Pelotas.
Duas derrotas em seguida em casa. Perdeu do Criciúma e agora perdeu o Londrina com a terça-feira. Em casa.
E por detalhe, né, Valmir? Por detalhe. E se manteve aí com 45 pontos. Então o Brasil hoje praticamente está fora da briga. Porque está a 7 pontos do Londrina, que é o quarto colocado. Então a dificuldade do Brasil é realmente muito grande. E a impressão é que o time, neste momento, deve estar muito desmotivado com relação ao acesso. Então, isso aí, você sabe que influencia muito os jogadores nas partidas que eles têm pela frente. Agora, em jogando aqui contra o Avaí na última rodada, o time do Brasil de Pelotas pode se constituir num... daqueles adversários famigerados.
Porque aí é o seguinte, aí correrá em paralelo interesses, tá entendendo? Você nunca consegue provar, você subentende, você tem indícios, mas não prova alguns interesses fundamentais. A grande verdade é que é sempre aquela coisa, jogando em casa numa boa, só que jogando em casa numa boa, Sampaio Correia no passado foi fazer o seu jogo da classificação e perdeu dentro de casa. Então, não dá para contar com isso, né?
Agora eu acredito que o Avaí realmente tem muita motivação, está focado e com certeza, Valmir, pode alcançar a sua meta, o seu objetivo de se classificar para a Série A do ano que vem, vencendo mais alguns jogos fora de casa.
Bom, nós vamos ter o final de semana, então, sem futebol na capital. E na semana que vem, apenas programado o jogo do sábado que vem, que é o jogo do Figueirense, que estará recebendo o Grêmio. Jogo às 19h30, no dia 29, portanto, sábado da semana que vem. Então, vamos ter um tempinho aí com o futebol, porque o Avaí volta a jogar na quarta-feira, na rodada do meio de semana, na próxima rodada, a 33ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Então vai ser interessante daqui para frente, para saber lá em cima e também aqueles que estão com dificuldade. Dificuldade que fica, eu não diria nem dificuldade na Série B, que eu acho que o Joinville não tem mais salvação. E o Figueirense na Série A, que também a partir da semana que vem, se tropeçar e dependendo da combinação, Figueirense também estará realmente em queda.
Queda livre. Valmir, na verdade, o time do Figueirense precisa urgentemente mostrar um bom futebol contra o Atlético Mineiro para ter alguma perspectiva ainda nesta reta final do campeonato. Os jogos importantes da jogada, todos eles são jogos importantes, mas nós vamos ter Flamengo e Corinthians na rodada, e se o Corinthians perder esse jogo para o Flamengo, esse jogo está marcado para o Maracanã, inclusive hoje lá já está o maior fuzuê, né? Vai ser um jogo de muita torcida no Maracanã. A tendência é que o Corinthians acabe perdendo esse jogo, mas o Flamengo, com o seu favoritismo, pode também ser derrotado ou não alcançar a vitória e acontecer um empate, é claro, né? É lógico. Mas o Corinthians, se perder para o time do Flamengo, ele vem depois com muito mais força de vontade contra os pequenos, como é o caso do Figueirense, que o Corinthians vai pegar aqui no Orlando Scarpelli. Outro jogo importante da rodada é o Grenal. O Grêmio pega o Internacional às 5 horas na Arena.
5 horas de domingo?
Exatamente.
Jogo bom para ver, hein?
E o Internacional, perdendo esse jogo, Valmir, também fica aí numa situação. É difícil você ter um prognóstico para o Grenal?
Eu acho que dá Grêmio. O Grêmio tem mais pegada, tem mais qualidade nesse momento. E embora a motivação dentro do Internacional, mas muito mais por parte do time do Grêmio.
E se você vê que se confirmar aí uma vitória do Grêmio, porque o Grêmio realmente tem...
Nesse momento tem time mais entrosado, né?
O Grêmio está com 47 pontos. Está atrás do Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, por apenas um ponto, juntamente com atrás do Corinthians também. O Corinthians está em sétimo com 48 pontos. Então, os dois times buscam desesperadamente as vitórias necessárias para classificação para taça, para a Copa Libertadores da América. Então, Valmir, o Corinthians perdendo para o Flamengo, a situação do Corinthians fica desesperadora.
É, eu acho que o Corinthians, ele praticamente, ele vai a manter tabela.
É, o Atlético Paranaense é outro time que está, sim, nessa briga aí também.
Manter tabela.
Que não chama muito a atenção, sim, mas sim, tem uma regularidade muito forte, né? É.
Agora nós tivemos, no meio de semana, nós tivemos os resultados da Copa do Brasil. E ontem já foram definidos os mandos de campo com o Cruzeiro e o Grêmio mandando o Grêmio e também o Atlético Mineiro mandando seus jogos. Então, interessante. O Grêmio faz o primeiro jogo com o Cruzeiro em Belo Horizonte e o Atlético Mineiro manda o seu primeiro jogo em Porto Alegre contra o Internacional. Os jogos decisivos, Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre e em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro contra o Internacional.
É, tudo indica que poderá, né?
Acredito que tenha Grenal na final.
Eu também não, Valmir. Acredito que o Internacional deva ser descartado, né? Pelo Atlético Mineiro. E a briga entre Cruzeiro e Grêmio, ao meu ver, é indefinível, assim, é indefinível à primeira vista em termos de prognóstico.
Eu acho que o mando de campo leva vantagem para o Grêmio nesse segundo jogo.
Eu também acho, Valmir, é provável que a decisão fique entre Atlético Mineiro e Grêmio, né, Valmir?
É, até porque o Mano Menezes vai ter que colocar o time dele com certos cuidados, que é um time que ainda está sob ameaça aí de rebaixamento. É uma situação realmente muito complicada. E o próprio Internacional também joga com essa... Ainda mais se o Internacional perdeu o Grenal.
Agora,
fica ameaçadíssimo.
A derrota...
E aí, ameaçado, vai apostar o quê? Ainda bem que faz o seu jogo em casa, o primeiro.
E essa derrota do Corinthians para o Cruzeiro, por um placar até elástico, foi muito significativa, porque mostra que o Corinthians hoje não tem aquele time absoluto que mostrando.
Chegou a 4-1, né? Eu acho, na Copa do Brasil, tem o palpite, que Grêmio e Atlético Mineiro fazem a decisão e o Atlético Mineiro tem tudo para sagrar-se campeão da Copa do Brasil.
Eu também concordo, Valmir. O Atlético Mineiro provavelmente deve levar a Copa do Brasil, já que tem um time muito regular, tem os atacantes ali que realmente têm vontade de fazer gol. E é difícil você ter...
Não é ainda um super time. Porque não. Quando pega um adversário forte, outro dia pegou o Botafogo aí, perdeu o jogo no domingo passado para o Botafogo. Foi jogar na Vila outro dia, tomou um banho, levou 3-0 lá. Então é um time que ainda não é um time forte. Mas é um time cadenciado, um time experiente, um time que assimila a orientação do Marcelo Oliveira, que eu acho que deve superar provavelmente o Grêmio na decisão. Vamos embora?
É isso aí, Valmir Matos.
Olha, esse fim de semana, vamos ver o que acontece. Na segunda-feira a gente repercute toda a rodada do Campeonato Brasileiro e vamos saber se o Figueirense, quem sabe, nos traga alguma novidade para lá. Um abraço e boa sexta-feira.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.